Conseguimos montar um governo.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Pela primeira vez na história das Nações Unidas.
They are the fake, disgusting news.
Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com união.
La division et les fractures qui parcourent notre société.
That's the America I know.
Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou Rívio Xavier Júnior, ao meu lado meu grande amigo Renan Lima. Olá Renan.
Olá Rívio, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês em mais um Almanac Político. Hoje nós vamos falar sobre a nova direita no Brasil e no mundo. Foi um assunto que tocamos um pouco, né? Flertamos com ele no podcast passado, quando a gente estava falando da antiga direita. E hoje nós vamos falar dessa nova direita, da ascensão da nova direita. Nós temos eleições onde a direita ganhou na Itália, temos partidos e políticos de ultradireita que ganharam aqui também no Brasil, e vamos trazer alguns posicionamentos de historiadores, de cientistas políticos, o que eles falam sobre essa nova direita.
Perfeitamente, Renan. Para começar, a gente poderia até fazer um pouco do contexto histórico falando da questão da direita, né, o conservadorismo e tudo mais, que veio, né, obviamente, da Revolução Francesa, né, que teve a questão da direita e da esquerda, né, que a esquerda era da luta das baixas classes que lutavam contra a alta sociedade e a burguesia, que era tido como os de direita, que era o sangue azul, né, que eram os sangues reais, né, e os de esquerda que ficava com o sangue vermelho, que era o sangue de luta do baixo clero. Daí é onde vem essa, digamos assim, essa dicotomia entre esquerda e direita lá da Revolução Francesa. Com o passar dos tempos, você vê aí alguns partidos, né, aqui no Brasil, a gente já trazendo para o Brasil, nessa ideia de poder, né, de quem estava no poder, ser taxado como direitista e quem estava na plebe ser taxado como esquerdista. Né? Essa luta de social de classe no Brasil que se arrasta desde que Brasil é Brasil, e perdura até hoje nessa dicotomia entre um e outro. Eu vou dando até uma opinião aqui bem rápida, que eu acho que é muito, digamos assim, vago você dizer tudo numa sociedade só entre dois lados, entre esquerda e direita. Eu acho que o mundo hoje é muito mais complexo, principalmente na questão de ideias e pensamentos, para você dizer só um ou outro.
Muito bem, Rívio. Como vocês já sabem, o nosso modus operandi aqui do Almanac, a gente faz uma breve contextualização, falamos o conceito do que vamos falar, e em seguida os fatos e as nossas opiniões. Eu vou trazer, portanto, uma opinião de Camila Rocha, que é doutora em Ciências Políticas pela USP, e ela vai trazer um recorte muito interessante acerca da nova direita no Brasil, e ela pega muito ali a rede social Orkut. Tu teve Orkut, não teve?
Tive, é da minha época.
pois é, quem é mais antigo vai lembrar do Orkut. Ela vai dizer que a nova direita, ela estava em fóruns de Orkut, fóruns de comunidades, de redes sociais mesmo, não propriamente no Orkut. Mas a nova direita vivia lá em debates e algumas palestras, muito antes de Bolsonaro se tornar popular. A nova direita, que é mais radical e não tem medo de se afirmar como tal, surgia no Orkut, na mesma época em que eclodiu o escândalo do Mensalão. Então, essa nova direita, eu posso dizer que ela surgiu a partir do descontentamento social em relação aos governos, no caso do Brasil, ao governo do PT, e no caso do mundo, o baixo crescimento na Europa. Se a gente vai falar de nova direita na Europa, vamos falar de baixo crescimento econômico, e guerras comerciais que interferem muito o capitalismo.
Perfeito. Falando um pouco mais do Brasil, alguns partidos, né, que começou com essa definição de direita e esquerda, começou muito mais incisivo, principalmente na época da ditadura militar, onde a Arena representava a questão de todos os militares e também a representava a direita no Brasil. Em contraponto, o MDB, que hoje é o MDB, né? Mudou MDB, mudou para PMDB, votou para MDB, né? O Movimento Democrático Brasileiro, que era representado pela classe de esquerda no Brasil. Com o passar do tempo, a gente teve mais presidentes de direita, eleitos democraticamente, né, do que de esquerda. De esquerda, a gente só teve Lula e Dilma. De direita, a gente teve José Sarney, a gente teve Tancredo Neves, que depois veio a falecer. Tivemos o Collor, Fernando Henrique Cardoso, o Temer, que foi vice, né, e Bolsonaro agora.
Bem, eu vou trazer outro pesquisador da área, um historiador argentino, Federico Finchelstein. Ele deu uma entrevista na revista Piauí, ligada à Folha de São Paulo, né? A Piauí.
Isso.
E ele vai dar uma ligação entre a direita, a nova direita, e o fascismo. O fascismo, no caso, mais pegado a Trump e a Bolsonaro. Ele vai trazer algumas diferenças em relação a tais políticas, mas vocês vão perceber que já existem muitas características que ligam uma coisa à outra. Quando perguntado se há um exagero sobre a vinculação da nova direita com o fascismo, ele diz que concorda que há um abuso e que hoje qualquer atitude autoritária ou que as pessoas não gostem é chamada de fascista. Por isso, é preciso ir à história para entender o que é o fascismo e como evoluiu. Nesse marco, o fascismo é uma ideologia antidemocrática de extrema-direita com o nacionalismo extremo e com a ideia política entendida como um culto ao líder, com líderes carismáticos, messiânicos e que eu chamo de quatro pilares que ele vai falar aqui. O primeiro pilar é a ditadura. Pode haver ditadura sem fascismo, mas não há fascismo sem ditadura, sem aspiração à ditadura ou à prática da ditadura. O segundo pilar é a militarização da política, a valorização da violência com a necessidade de exercer a violência para gerar o poder e, por outro lado, a ideia de que a política é como uma guerra e que, portanto, vão se disfarçar de soldadinhos. O terceiro pilar é o ódio ao diferente, o eu e eles, né? Eita, esse foi Lula, né? A política da xenofobia e a demonização do adversário e o racismo. O quarto e último pilar é a mentira totalitária, a mentira absoluta, que é o tema do livro que o Federico, né? Deixa eu ver aqui. O Federico acabou de publicar. Então, a gente consegue identificar algumas características, que é o populismo que Bolsonaro e Lula têm, isso é uma coisa característica, que é a demonização do outro, Bolsonaro e Lula têm, esses dois. Não estou chamando Lula de fascista, e tô, mas assim, Bolsonaro é um grau muito mais elevado. E o patriotismo, que é uma coisa que Lula não tem e Bolsonaro trouxe com uma forma absurda.
Levanta como bandeira, né?
Junto com o conservadorismo raiz, Deus, pátria e família. Então, Bolsonaro tem muitas das características do fascismo, sim.
Perfeito. E a extrema-direita, ela tem outras ideologias, né? Umas organizações que representam muito bem os aspectos de visões, né? Que são os ultranacionalistas, os chauvinistas, os xenófobas, né? Teocráticas, racistas, homofóbicas, transfóbicas, né? E reacionárias. Alguns dos países que chamam bastante atenção, que existe sim países com ditaduras de extrema-direita no mundo, apesar de no Brasil a gente só falar de Nicarágua e Venezuela, mas a Arábia Saudita, uma das grandes economias do mundo,
grande amiga de Bolsonaro,
de extrema-direita, né? É um pé no sapato de grandes nações, inclusive dos Estados Unidos, onde lá é proibido, inclusive, de exercer a sua profissão de fé que não seja o islamismo, né? Lá eles são muito mais conservadores do que aqui. Tem toda essa questão das regras das mulheres, e não tem bebida alcoólica, num país muito mais fechado, assim como outros países do Oriente Médio, como o Irã também, que tem a teocracia iraniana, também muito ligada à extrema-direita, e alguns outros países, assim como a Hungria, de Viktor Orbán, a Polônia, e outros mais que representam, digamos assim, os expoentes da direita hoje no mundo. Que teve sua ascensão, acho mais ou menos naquela época ali, depois que Trump foi eleito, né, teve um boom, mas depois veio as eleições seguintes e os principais líderes de direita começaram a sair do cenário internacional. O que chamou a atenção a gente principalmente para falar desse tema hoje foi que recentemente teve a primeira-ministra da Itália, ela foi eleita desde a época do Mussolini, que a extrema-direita da Itália não chegava ao poder. E ela foi eleita com uma votação expressiva dos seus representantes. E foi uma situação até tensa e delicada, porque eu via memes, Renan, na internet lá da Itália, que o pessoal, quando ia falar né, um memezinho, aí dá aquela saudação, a saudação de tchau. Aí levanta a mão, o italiano gosta muito de gesticular, uhum, né? Aí levantava a mão, aí quando levantava a mão era como se fosse o de Hitler. Aí fica, nossa, eu não posso mais fazer isso. É, pra você ver o quão delicado foi essa eleição na Itália e quanto tá sendo delicada essa eleição aqui no Brasil com esses dois extremos, esses dois polos que estamos vivendo.
E existe um medo também, tanto na Itália, como já teve a eleição, né, da primeira-ministra agora, como na França com Marine Le Pen, eu acho que é Marine o nome dela.
Marine Le Pen.
A Le Pen também é ultradireita e cada vez mais vem ganhando votos lá na França. E, Rivio, pra ser bem sincero, quando eu tava estudando pra fazer esse podcast, o que eu entendi sobre nova direita é o seguinte: a nova direita nada mais é do que aqueles direitas da ditadura que, quando perderam, ficaram ali incubados, quietinhos, sem fazer nada, mas as ideologias não mudaram, as ideias não mudaram. E com a ascensão de novos líderes declaradamente conservadores e também com esse, como é que eu posso dizer, esse espetacularização de Bolsonaro, cresceu muito mais. Então, eles são sim conservadores, mas são uma direita violenta. Foi o que eu falei no podcast passado. Eu sinto falta da direita, que o assunto era privatização. Não é a direita agora que o assunto é ameaça à democracia. Então, são pessoas que se sentem novamente representadas. São pessoas que, assim como lá atrás, defendiam o fim do comunismo. E é o mesmo discurso que Bolsonaro usa para falar de Nicarágua, para falar de Venezuela, para falar de qualquer...
situação que esconda a realidade do povo, né?
Pois é, então Bolsonaro deu voz a esses antigos pensadores da direita, a direita ditatorial, a direita horrível que conhecemos aqui no, uhum, Brasil, de 64 até 88. E é isso, não enxerguei nenhum ponto novo que a nova direita traga. Eu só enxerguei ponto negativo, não enxerguei nenhuma política econômica de direita que vá revolucionar alguma coisa. Nada, é só os velhos pensamentos que ganharam força a partir de Bolsonaro.
Como diria Leonel Brizola, os filhos da ditadura chocaram o ovo dos filhos da ditadura e hoje eles estão aí para ameaçar a gente. Vale ressaltar também, quem gosta muito de leitura, eu indico muito um livro do Maquiavel, acho que é o livro didático de quem faz o curso
novo,
de Direito.
Novo lançamento.
Novo lançamento desse ano, a edição de número 122. Aí o livro de Maquiavel, ele fala sobre isso, né? Ele ensina o rei, né? Ensina o rei a como governar, e um dos modos operantes de governo é você inventar, né, um mito, você inventar um medo na população para que você permaneça no poder sempre. Outro livro muito bom, já citei várias e várias vezes em outros episódios, 1984, de George Orwell, certo? E também A Revolução dos Bichos, também de George Orwell. É um livro excelente. Se você ler, você vai se identificar muito com o Brasil, com o tempo que a gente está falando, da questão de inventar mitos, o fantasma do comunismo vai voltar, que nunca chegou, mas ele vai voltar, né, e tudo mais. E o padre vai falar de fome, é vaiado, né, que ele é comunista porque falou de fome, né? Então é isso. Eu sou conservador, mas eu não me identifico com essa direita no Brasil hoje, eu não posso dizer isso. Porque é uma direita que fugiu do ponto, digamos assim, de pensamento válido.
Democrático.
Democrático, para uma coisa totalmente distópica, uma coisa totalmente fora da realidade que vivemos. Sabe, ela não trabalha para o bem da população, e sim para se manter no poder e estar no poder.
Pois é, outro livro muito interessante que, inclusive, já mencionamos aqui no Almanac, é Como as Democracias Morrem, que ele vai... Nos primeiros capítulos você vai entender por que a democracia do Brasil falhou ao eleger Bolsonaro. Um outsider, uma pessoa que não teve nenhuma representatividade. Se você olhar assim, em 2015, 2016 para cá, quem era Bolsonaro? Ninguém. A nível nacional não era ninguém. E hoje é um mito. Então, para exemplificar a vocês essa nova direita, vamos para Pernambuco. Rívio, olhando para Pernambuco, quem você, nossa, olha assim e diz, não, essa aí é a nova direita com força?
Eu não vejo, eu não vejo. Eu vejo
Rapaz,
mais.
Pensa direitinho.
Eu não vejo, Renan, porque eu vejo muito mais pessoas, muro, muito mais com pessoas com interesse, interesses individuais. Mas a gente, porque você vê o Anderson Ferreira, que foi, né, o líder do partido aqui em Pernambuco, que se diz de direita, né? Mas não tem muitos pensamentos. Eu vejo o Miguel Coelho, mas é mais interesses particulares de estar no poder do que aquele representante de fato da classe dos conservadores aqui no, em Pernambuco. Então diga você, eu fiquei em cima do muro. Eu fiquei em cima do muro, dê minha justificativa.
Meu amigo foi em cima do muro, mas eu vou dizer para vocês, olha, peguem aí, divulguem as votação, os deputados mais votados de Pernambuco. Eu ia falar de Caruaru, viu? É de Pernambuco. O primeiro e o segundo, deputado federal, viu?
Tá.
Eu vou dizer para você, o primeiro foi o de Jaboatão, Anderson Ferreira.
Certo.
E o segundo, Clarissa
André Tessio. Ferreira.
André Ferreira, desculpa. E o segundo, Clarissa Tessio. Pra mim, o casal Tessio é a representação...
Um federal ou outro estadual?
Pois é. O Júnior Tessio teve mais de 150 mil votos e foi o mais votado a estadual. E Clarissa Tessio foi a segunda mais votada a federal aqui em Pernambuco. E agora vão defender suas ideologias.
E ainda tem o Coronel Feitosa, não foi?
Em todos os níveis. Coronel Feitosa também, que aqui em Caruaru teve 6 mil votos. Então, é uma direita. Eu até fico envergonhado de chamar esse povo de direita. Porque.
Reacionário, né?
Um povo mais reacionário. Mas eu gostava quando era pra coisa boa, né? Pra coisa ruim é difícil.
Complicado.
Então, o casal Tessio, pra mim, é essa representação dessa nova direita. Com um plus, assim, com um a mais, que é a religião. Eles colocam a religião, principalmente a religião evangélica, como assim
o centro do conservadorismo.
Do conservadorismo, eles transferem do conservadorismo para a religião. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E estamos devendo para vocês um podcast sobre política e religião, que aí a gente vai bater de frente com isso. Mas está escancarado essa forma de governar. Parece que o brasileiro, parece não. Isso é uma coisa que Olavo de Carvalho, que já morreu, dizia há muitos tempos atrás. Ele dizia assim, olha, o Brasil é extremamente conservador. Ele só não encontrou uma pessoa que difundisse isso, que divulgasse, que levantasse essa bandeira. E essa pessoa chegou, que foi Bolsonaro, e arrastou com ele Clarissa Tessio, Júnior Tessio, Alberto Feitosa, Joel da Harpa, qualquer outro. Estou falando aqui de Pernambuco, que são as que a gente mais conhece.
Uhum.
Mas Mourão, vice-presidente... E agora é governador do Rio Grande do Sul, né?
Senador
do Rio Grande do Sul. Então, minha gente, essa é a nova direita. Espero que a nova esquerda não siga os passos da nova direita, porque já está se difamando com fake news.
Uhum.
A esquerda está fazendo fake news para a direita.
Isso.
Então,
isso.
Está
atacando a mesma moeda.
É como se a esquerda estivesse reconhecendo assim, ó... Se esse jogo funciona, vou fazer também. E aí, no meu ponto de vista, descredibiliza tudo que a esquerda prega ainda na democracia.
Bem, pessoal, esse episódio foi um episódio bem delicado pra gente, mas a gente tá fazendo uma crítica construtiva às ideologias que o Brasil, digamos assim, acendeu no Brasil, né? Que é essa extrema-direita, extrema-esquerda, direita-esquerda, e assim vai. A gente tá fazendo esse contexto histórico e vamos trazer no próximo episódio, claro, também essa crítica à esquerda. Nós vamos falar da nova esquerda no Brasil e também no mundo, né? A esquerda antiga, nova e tudo mais, os novos pensamentos. Vamos também fazer essa crítica à esquerda no Brasil e também no mundo.
Até porque, assim, e para finalizar, não estamos generalizando. Existem pessoal de direita que vota em Bolsonaro, mas não porque acredita em Bolsonaro, mas porque é desacreditado ou porque ideologicamente não bate com Lula.
Até falta de opção.
Falta de opção. Então, não é todo pessoal de direita que eu estou dizendo aqui que é antidemocrático, não sei o quê. Estou dizendo que existe uma nova direita. Que não é tão nova assim,
uhum.
Que estava calada e só teve um palanque para falar.
Perfeito.
E quando falou, ao meu ver, está sendo destrutivo.
Perfeito. Bem, pessoal, está chegando ao fim. Um podcast Almanac Político. Esse é podcast muito bom. Estamos lá nas redes sociais, @Almanac Político. Sigam a gente lá, manda sua sugestão de pauta, sua crítica, seu elogio. Meta o cacete lá na gente, que a gente tá aqui para discutir política, que é sempre bom. Calma, Renan. Renan falou de Lula, era nazista. Se a gente tiver aqui no próximo episódio, falaremos sobre a esquerda no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Até a próxima semana.